os fatos relevantes dos fundos imobiliários. Tudo que foi divulgado nos últimos 7 dias, eu vou trazer aqui mastigadinho para você, resumido, explicado numa linguagem muito simples de entender, porque a gente sabe que a leitura desses fatos relevantes é uma leitura difícil, chata, é um juridiquês, parece que é feito para não entender. Mas eu estou aqui justamente para resolver isso, trazer mastigadinho, te explicar e ainda dar a minha opinião sobre eles. Então, fica comigo aqui depois da vinheta que a gente já vai para eles. Maravilha, tamo de volta! Seguinte, eu sou Marcelo Fai, esse é meu canal do YouTube. Aqui eu posto muito conteúdo sobre o universo de fundos imobiliários toda semana. Se você curtir esse vídeo aqui, gostar do conteúdo, por favor, curta o vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações, assim você vai ser avisado quando eu postar um novo conteúdo aqui e vai ter a oportunidade de ver ele. Maravilha! Dados os recadinhos iniciais, vamos lá para os fatos relevantes dos fundos imobiliários. Primeiro deles, o Shopping Pátio Higienópolis, tá? Ele soltou um fato relevante, postergando novamente a emissão de cotas, tá? Essa emissão de cotas, ela foi anunciada já há um bom tempo atrás, porque um dos sócios do shopping anunciou para os outros sócios que estaria disposto a vender a sua participação. E como os sócios do empreendimento têm, então, a preferência na compra dessa participação, o fundo imobiliário esse é um desses sócios e ele está a fim de comprar a participação desse cara que quer sair do negócio. Bem, esse cara anunciou que queria sair, o fundo imobiliário logo veio ao mercado, anunciou uma emissão, ó, vamos juntar dinheiro para comprar a participação desse cara. Só que aí esse cara, em função da guerra na Ucrânia, do isso, do aquilo, do aquele outro, ele está postergando a sua decisão de venda de participação. E aí o fundo não tem outra coisa para fazer que não postergar também a emissão dessas novas cotas. Então é exatamente isso que está acontecendo com o Shopping Pátio Higienópolis. Vamos lá, próximo. Nossa Senhora de Lourdes, NSLU11. Um fundo imobiliário de hospitais que tem um único imóvel alocado para um único inquilino. Esse inquilino é a Rede D'Or. Esse fundo a gente já falou bastante dele aqui nesse programa dos fatos relevantes porque ele está sempre envolto em confusão. Não diria confusão, mas talvez sim, vamos lá. Em brigas judiciais, discussões judiciais com o seu único inquilino, do seu único imóvel. E agora, com esse fato relevante, ele nos comunica que, pasmem, o inquilino está entrando com uma nova ação judicial de revisão de aluguéis. Ele quer rever aquele aluguel que foi firmado em 2006. Tá? A última ação que esse fundo, que saiu, o resultado da ação, que a justiça finalmente deu um veredito, né, sobre a ação, o fundo foi obrigado a devolver um bom dinheiro para o inquilino e ele está em volta disso ainda não conseguiu pagar tudo que tem que pagar de volta para o inquilino. Aí o inquilino parece que gostou da brincadeira, se eu conseguir aqui, então vamos tentar discutir aquele aluguel lá de 2006, lá de trás. Então assim, hoje, com essa, são 3 ações revisionais. Uma, o inquilino ganhou, a outra segue em discussão, e a terceira começou agora, esse fato relevante está comunicando isso. A terceira ação revisional de aluguel começou agora. Só rolo com esse fundo ultimamente. Está bem complicada a vida dele. Vamos lá, vamos adiante. O ARCT, ARCT11. Tá? Ele divulgou um fato relevante aqui, simplesmente dizendo que finalizou a aquisição de um imóvel. Tá? É uma... assim, todos os negócios, quando eles são anunciados inicialmente, tu assina um contrato lá que é uma promessa de compra e venda, ou seja, eu vou comprar e vender esse imóvel, comprar de ti, você vender para mim esse imóvel, desde que condição X, Y, Z, W, não sei o que, tá, forem cumpridas. Então vem uma série de condições que precisam ser cumpridas, se tudo for cumprido, aí lá no final se finaliza finalmente a aquisição. Então, esse fato relevante é esse finalmente, tá? Ele está dizendo aqui, ó, finalizei a aquisição de um imóvel. Que imóvel é esse? É um imóvel que está alocado para a cervejaria Cidade Imperial. É uma operação de sale and leaseback clássica, onde o inquilino passa a ter uma opção de recompra do imóvel, tá? Então, assim, é uma operação que tem uma forte característica de crédito, porque não é porque ele comprou esse imóvel que ele vai se beneficiar de uma valorização imobiliária, porque se o imóvel valorizar demais, o inquilino pode simplesmente exercer a opção de recompra dele, pegar de volta pelo mesmo preço que pagou, corrigido pelo IPCA até o dia dessa que ele exercer essa opção. Então, é uma operação muito mais de crédito do que imobiliária. Uma operação de 150 milhões, e agora na finalização do negócio ele pagou 39 milhões, dos quais 18 milhões vão ficar numa conta escrow. Conta escrow é uma conta, dá para dizer assim, que é uma conta intermediária. Esse dinheiro não foi para a conta do vendedor do imóvel. Tampouco está na conta do fundo. Ele vai para a conta de um terceiro, e esse terceiro fica responsável por... decidir, por assim dizer, pelas regras estabelecidas já no contrato entre comprador e vendedor, se esse dinheiro tem que ir lá para o vendedor ou se esse dinheiro tem que ficar aqui no, na conta do comprador. Enquanto isso, fica lá na conta escrow. Isso serve como uma garantia, quer dizer, se o inquilino lá não pagar o aluguel, é dessa conta escrow que vem o aluguel que ele inadimpli, por exemplo. Então é uma garantia, tá? Pro fundo. Tá? É o dinheiro do próprio fundo que está nessa escrow. Provavelmente as regras sejam que se o cara pagar tudo em dia até o final do contrato, esse dinheiro que está na escrow vai lá pro bolso do vendedor. Agora, tudo que esse cara não pagar ao longo do caminho é desse dinheiro que o próprio fundo vai se ressarcindo. Tá? Então, como se fosse uma caução que o vendedor dá para o comprador ao não receber esses 18 agora. Deixa numa conta intermediária e aí ele fica ali servindo de garantia para o fundo. Tá? Finalizando essa aquisição, então o fundo começa a receber o aluguel integral e tem um impacto relevante ali, 39 centavos por cota no rendimento desse fundo. Bem relevante o impacto. HGPO 11, tá? Avança o processo de venda dos imóveis para liquidação do fundo. Né, só para entender aqui qual é o contexto, há um tempo atrás, um cotista propôs, e aí os outros cotistas aprovaram, que o fundo contratasse a CBRE, que é uma consultoria imobiliária, para fazer um processo competitivo de venda dos imóveis, e se chegasse uma proposta que fosse acima de condições mínimas já estabelecidas ali, então que a CBRE pegaria a melhor das propostas recebidas, levaria para a Assembleia de Cotistas e os cotistas aprovariam ou não essa venda dos imóveis. Em aprovando a venda dos imóveis, vende-se o imóvel, pega esse dinheiro e aí liquida o fundo, devolve o dinheiro para os cotistas. Esse é o contexto, tá? O que diz esse fato relevante agora? A CBRE diz o seguinte, ó, eu fui para o mercado, ofereci, mostrei a operação para um monte de gente, 25 pessoas se interessaram, pessoas jurídicas, físicas, instituições, não importa, 25 se interessaram, pediram mais informações e fizeram análises profundas. Dessas 25, um grupo, e ele não disse quantos, um grupo, então, fez propostas indicativas ou preliminares pelo imóvel, tá? E aí a CBRE diz o seguinte, ó, no status atual, a gente está na fase de como se fosse um afunilamento dessas propostas. Ó, cara, tu veio com uma proposta preliminar, tu veio com uma proposta indicativa e tal, vamos evoluir nessa proposta, e aí o que é o trabalho da CBRE? Cara, melhora aí, porque eu tenho proposta melhor lá, não sei o que, a CBRE vai ficar fazendo esse jogo ali, tentando melhorar a proposta dos caras, claro que ela sabe qual é a condição mínima que ela tem que atingir para o negócio ir para frente, então ela vai empurrar o cara para passar dessa condição mínima. E vamos combinar o seguinte, a condição mínima não é segredo para ninguém, tá? Tava lá no fato relevante, lá atrás do fundo, há bastante tempo. O pretendente a comprador sabe dessa condição mínima, ele não é bobo, ele não vai fazer uma proposta abaixo disso, né? Porque ele sabe que essa proposta nem vai para frente. Então, ele provavelmente as propostas que estão chegando sejam acima desse mínimo. Aí o quanto acima, não sei, né? A própria CBRE não diz nem quantas propostas ela recebeu, muito menos quais são os termos dessas propostas, ela não vai nem dizer, ela simplesmente vai fazer o trabalho dela, que é dessas propostas, pegar a melhor delas, a campeã, e levar para uma assembleia de cotistas. Então sim, só saberemos, a princípio, só saberemos da melhor proposta. E ela, de fato, só virá a público se ela for acima dessas condições mínimas. A condição mínima, basicamente, é o seguinte: R$39 mil por metro quadrado, pago à vista em dinheiro. Ponto. Tem que vir, no mínimo, isso, né? Ou, naturalmente, que melhor. Certo? Então, esse foi o fato relevante do HGPO. Basicamente, uma atualização do status da operação aí, como é que tá. XP Industrial, XPIN 11, ele assina uma nova locação. Ele locou pouco mais de 1.100 metros quadrados de um imóvel que ele tem em Jundiaí. É todo um módulo de um galpão que ele tem lá. Cara, essa área é muito pequena pro fundo todo, mas ele tá numas de vamos comunicar, né? Vamos notícia boa, vamos publicar, vamos dar publicidade para isso. Então, olha só, esse contrato vai gerar uma receita total de 5 centavos nos primeiros 24 meses somados. Quer dizer, 2 anos de receita disso aqui vai ser o equivalente a 5 centavos por cota. Isso dá 0,0 pentelésimo lá de centavo por mês, é bem pouquinho. Mas a notícia é boa, vamos publicar, né? Aí a vacância cai de 17,3 para 16,9. Ah, é pouquinho, não faz muita diferença. É, realmente, isso aí não faz muita diferença. Mas daqui a pouco é essa, mais uma. Lembra do Rect? Fez a mesma coisa. Um monte de locações, umas pequenininhas, outras nem tão pequenas assim. Mas foi fazendo um monte, baixou um monte a vacância dele. Então, o fundo está no direito de fazer a publicidade dele dentro da regra, né? Num fato relevante, publicando só aquilo que aconteceu. Mas ele podia falar ou não falar para o público isso, né? Ou esperar só o próximo relatório gerencial para daí dizer... Ele está trazendo informação agora, está tudo certo, faz parte. O BLCP11, tá? Ele concluiu uma aquisição anunciada lá em 2020, e aqui foi uma mera formalidade para finalizar, né? Mas ele precisa comunicar isso para o mercado. Então ele concluiu trâmites da aquisição dos galpões em Extrema, um negócio que é de R$124 milhões, mas era basicamente um trâmite documental que ele cumpriu agora, e com isso finalmente se encerra a transação dessa compra aí, que já está lá nos relatórios do fundo, já o cara que está lendo aí os relatórios gerenciais desse fundo já está até acostumado com esses ativos aí. Mas, de novo, ele precisa comunicar o encerramento de todas aquelas etapas previstas no contrato de compra e venda. Max Retail, MAXR11, tá? Um fundo de lojas de varejo. Todo mês é a mesma história. Quer dizer, todo mês, né? Faz alguns meses já que ele vem dizendo isso. Alguns inquilinos não pagam, outros inquilinos pagam valores que estavam atrasados. E aí ele diz, ó, o inquilino que não pagou, que inadimpliu, me geraria, os inquilinos, né, que não pagaram, me geraria um impacto negativo de 7 centavos por cota na distribuição. Já aqueles que estão pagando aluguéis atrasados, colocando a vida em dia, gerariam um impacto positivo de 3 centavos por cota. Portanto, passa a régua, menos 7 mais 3, a gente tem um impacto ainda negativo de 4 centavos entre mortos e feridos aqui, quem está botando a vida em dia e quem está atrasando os seus aluguéis. Já faz alguns meses que isso vem acontecendo, tá? Por isso que eu digo, todo mês, não é todo mês, né? Mas já faz alguns meses que isso vem acontecendo, que vem se repetindo. Agora, para finalizar, o Pátria Logística e o Pátria Corporativo, eles soltaram um fato relevante, dizendo que a gestora Pátria e a gestora VBI se uniram, tá? Na prática, o Pátria está comprando a VBI, trazendo ela para dentro da sua estrutura, mas está trazendo a gestora VBI inteira lá, a princípio, né, com a sua equipe e tal. E aí o que acontece? O Pátria vai passar a ter 50% do capital da VBI, tá? E aí a VBI passa a ter uma parcela a incorporar algumas atividades do Pátria, dentre elas, a gestão dos fundos imobiliários, a gestão de real estate do Pátria, tá? De forma que, ao fazer isso, os fundos Pátria Logística e o Pátria Corporativa não precisam fazer uma assembleia para troca de gestão, porque entende que a gestora do Pátria, ela vai ser incorporada pela VBI, certo? Então, ao ser incorporado, tu não precisa trocar a gestão dos fundos aqui. Continua sendo a mesma. Deixa eu voltar para a tela aqui. Voltar! Volta! Peraí, vamos na força bruta aqui, então. Aí! Ó. Então, o que que acontece? A VBI incorpora o Patria, a gestora dos fundos imobiliários. Então, esses dois fundos aqui não vão precisar convocar a assembleia para trocar a gestão, porque não está trocando, na verdade, só está a mesma gestora está sendo incorporada por uma outra, né? Então, automaticamente, essa outra que sucede essa gestora nas suas atividades, quer dizer, assume as suas atividades, certo? E aí a VBI, na prática, ela passa a ter 50% dela é dos antigos sócios da VBI, 50% dela é da própria Patria. Então, na verdade, isso aqui é um movimento, vamos lá, está expondo um pouquinho aqui a estrutura do negócio para que seja o mais suave possível para os próprios cotistas dos fundos imobiliários. Na prática, o Patria está comprando a VBI e a VBI, a equipe dela, vai passar a assumir toda a gestão de real estate do Patria. Tá? Patria é uma gestora muito grande, apesar de patinar um pouco aqui na gestão dos fundos imobiliários e aí ter um ataque hostil assim, no Patria Corporativa recentemente. Ela é uma gestora muito grande, ela tem mais de 25 bi sob administração, assim, sob gestão, é bastante coisa, ela é uma das grandes gestoras do país. Só que em fundos imobiliários ela não é muito relevante e não vem desenvolvendo um trabalho muito brilhante. A VBI, por outro lado, é uma gestora que desenvolve um trabalho brilhante, muito bom, mas que é pequena, tem um pouco mais de 5 bi sob gestão. Pô, o Patria, numa tacada só, ele resolve duas paradas aqui, né? Ele incorpora uma série de fundos lá do VBI, ele defende, faz um momento defensivo ali para não perder a gestão desses fundos, porque seria muito chato para ela, né, fazer isso. E, ao mesmo tempo, ela traz para dentro de casa toda essa inteligência, toda a competência da VBI numa empresa combinada que vai ter ali 30 e baixinhos bilhões de reais sob custódia. E isso, para o VBI, faz sentido. Ela vira gigante de uma hora para outra dentro de uma outra gestora enorme. Tem um monte de sinergia para se capturar com isso. Patria tem uma base de investidores gigante. E a VBI, que é muito boa na gestão de real estate, ela passa a ter acesso aos investidores do Patria, né? Que não é só investidor de varejo, aí, de fundo imobiliário. Então, assim, é uma operação que, olhando de fora, ela faz sentido para todo mundo. E é uma operação que também faz bastante sentido para o próprio cotista. Muitos cotistas do Patria Corporativo estavam desconfortáveis com a gestão. Do Patria Logística, eu nunca vi alguém reclamar antes. Não acho que seja um fundo ruim nem mal gerido, de forma nenhuma, muito pelo contrário. Mas o fato é que a gestão de fundos imobiliários para o Patria como um todo não era nada muito relevante, ela não vinha fazendo um excelente trabalho, estava perigando aí passar vergonha, perder a gestão de um dos fundos para outra por provocação dos próprios cotistas. Então ela faz esse movimento, consolida um pouco o mercado, o que é bom, se defende e traz uma competência para dentro muito, muito, muito interessante da VBI. Beleza? Então é isso aí. A Patria Logística e Patria Corporativo divulgaram um fato relevante, praticamente iguais, anunciando essa compra, por assim dizer, da VBI por parte do Patria. Então, turma, é isso aí. Obrigado por ficar comigo até agora. Te inscreve aqui no canal, curte agora o vídeo se tu gostou. A gente se vê num próximo. Semana que vem eu solto outro vídeo como esse, comentando os novos fatos relevantes. Até mais. Tchau. Termina. Tchau, tchau.